Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações. E nesse boletim a gente vai trazer um pouquinho para vocês da situação, né, da contextualização da presença de plantas daninhas, de ervas daninhas na cultura do arroz. O que está acontecendo? Como está sendo esse processo de resistência de algumas ervas daninhas? De que forma elas podem ser controladas com mais eficiência? E que cuidados você, como produtor, tem que ter para evitar que essa resistência se agrave, que essa resistência aumente e aconteça com outras plantas também invasoras aí na sua propriedade? A gente convidou a Ângela Bundit. A Ângela é líder de pesquisa da linha de arroz lá da Corteva. E a Corteva tem, inclusive, um produto novo sendo apresentado ao mercado para controle de ervas daninhas. Mas antes de falar, Ângela, do produto, eu queria entender com você o atual momento da lavoura de arroz, principalmente nesse contexto de ervas daninhas, né? Tem como a gente ver com as culturas de sequeiro aquelas ervas mais complicadas, aquelas ervas que tiram produtividade e que atrapalham aí, a eficiência e a produtividade? Seja bem-vinda, viu, Ângela?
Oi, Alexander, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, conversar um pouco e mostrar o quanto a gente, sim, tem diversos problemas no que se refere à resistência de plantas daninhas também na cultura do arroz. Então, hoje, falando de resistência, eu posso claramente dizer que a cultura do arroz, ela tem uma série de problemas de plantas daninhas resistentes. A gente pode também falar muito claramente que a resistência de plantas daninhas é o principal problema que o agricultor de arroz, né, o produtor de arroz hoje enfrenta na cultura. E por que que eu digo isso, né? Porque a gente tem hoje muitas plantas daninhas que já desenvolveram os bióticos resistentes. E aí, em praticamente todos os grupos de plantas, né? A gente pode destacar nas gramíneas, nós temos o arroz vermelho, que talvez seja a principal planta daninha resistente, juntamente com o capim-arroz, que é a equinocloa, que é uma planta também extremamente complicada, que já desenvolveu resistência a mais de um mecanismo de ação. A gente tem biótipo com resistência a 3 mecanismos de ação hoje, então super difícil de controlar. A gente tem também as ciperáceas, né, que são um grupo de plantas daninhas bastante preocupante na cultura do arroz. A gente tem também aí mais de uma espécie que já desenvolveu problemas de resistência. Também temos no grupo das folhas largas, né, onde a gente tem a Sagitária, que foi a primeira planta daninha a ser resistente, a ser identificada como resistente, isso aí lá na década de 90, ela foi diagnosticada com bióticos resistentes. Então, é sim um dos grandes problemas hoje enfrentado pelo produtor de arroz, a resistência de plantas daninhas.
Só nessa sua primeira fala, você relacionou aí para mim pelo menos 4 plantas diferentes aí que já tem essa questão da resistência incorporada. O que que acontece, Ângela? Aonde que está o erro? Por que que elas se tornam tão resistentes? Enfim, por que que o produtor tem que se preocupar com elas?
Na verdade, assim, a resistência ela é uma coisa natural, né? O que acontece é que o uso, ou talvez o mau uso de um mesmo herbicida ou de um mesmo mecanismo de ação ao longo das safras, acaba selecionando biótipos que se tornam resistentes a esse produto. E se nós formos pegar a cultura do arroz, a gente tem aí uma série de mecanismos de ação que são utilizados na cultura, mas a grande maioria deles são pertencentes aos inibidores da ALS. E isso indica que a maioria das nossas resistências são aos mecanismos de ação inibidores da ALS. E aí o que acaba é que às vezes não adianta tu trocares um produto pelo outro, sendo que ambos são do mesmo mecanismo. O ideal é que o produtor ele faça uma rotação de mecanismos de ação, ou até mesmo que ele incorpore em um mesmo cultivo diferentes mecanismos de ação para que essa resistência ela ocorra, ou melhor, ela não ocorra ou ela seja atrasada, né? Ou seja, ela diminua a probabilidade dela ocorrer no campo.
Muito bem. Por exemplo, no caso das culturas de sequeiro, a gente vê aí a indicação, né, por exemplo, de algumas situações aí de produtos com atuações diferentes, os multissítios aí. Isso funciona para controle das ervas daninhas também, no caso do arroz?
Sim, na verdade funciona. E não só produtos, como também estratégias de manejo, alternativas de manejo, né? Ou seja, hoje, no momento que tu implanta a cultura do arroz, é imprescindível a utilização do herbicida pré-emergente. Isso por quê? Porque essa cultura, ela se desenvolva no limpo, né? Como a gente costuma dizer, e também para que no momento que a gente vai fazer a aplicação dos herbicidas pós-emergentes, que na cultura do arroz ela fica antes da inundação da área, que essas plantas elas estejam pequenas, né? Estejam num estágio de desenvolvimento inicial, porque isso faz com que os herbicidas pós-emergentes tenham uma ação, ou seja, uma eficácia muito satisfatória. E não só a associação desses pré-emergentes, né? A aplicação de mais de um mecanismo de ação na mesma aplicação é extremamente importante, como eu falei anteriormente, porque aí a gente vai ter dois mecanismos de ação atuando na mesma planta, né? Ou seja, a eficácia de uma só aplicação fica muito satisfatória. E também a gente não pode esquecer que as práticas de manejo na cultura do arroz, elas são extremamente importantes, como, por exemplo, a partir do momento que se faz a aplicação do pós-emergente, fazer uma inundação dessa área o mais rápido possível, porque a própria lâmina de irrigação, de inundação, ela serve como uma barreira física, né, para não ocorrer a germinação das plantas daninhas. Então, não só estratégias químicas, mas o químico associado com as estratégias culturais são extremamente importantes para o sucesso no controle das plantas daninhas.
Agora, só para a gente ter uma ideia, qual o impacto de um controle mal feito de ervas daninhas numa lavoura, Ângela?
Nossa, o impacto pode ser imenso, né? Hoje, por exemplo, a gente tem algumas áreas, tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina, que tem tantos problemas com resistências que praticamente elas ficam inviabilizadas para a cultura do arroz. Então, assim, ó, o impacto é muito grande do mau manejo, e não só o impacto em questão de inviabilizar essa área, mas o próprio impacto econômico, porque aí você tem que fazer a utilização de herbicidas, mais herbicidas, né? Ou seja, em mais número de aplicações, o que acaba se tornando bastante oneroso para o produtor. Então, é preferível ter um planejamento, tanto no momento da safra, mas prévio à safra, ou seja, antes de plantar, é extremamente importante para o produtor planejar, já fazer a escolha dos produtos, já entender tudo que ele vai utilizar e também associar essas práticas de manejo que eu comentei anteriormente. Então, tem que ter toda essa ação aí para que a gente não tenha tantos prejuízos causados pelas plantas, que eles podem ser muito grandes.
Pois é, mas interfere diretamente na produtividade, no final das contas? Tem aquela concorrência desleal ali com a plantinha do arroz ali?
Sim, interfere na produtividade e também na qualidade do produto colhido,
Ah,
né?
é?
Porque às vezes tem muitos problemas na indústria. A indústria tem que trabalhar muito mais na separação do arroz que vai para o nosso prato das plantas daninhas, da semente das plantas daninhas, que às vezes é bastante complicado. Então, interfere direta e indiretamente. Sem contar que elas podem ser hospedeiras de pragas, doenças, enfim, trazer outros problemas indiretos para a cultura.
Agora, a gente acompanha a situação da resistência de ervas daninhas em lavouras de soja, de milho, enfim, e a gente percebe que elas são muito variáveis, né? Em algumas regiões o problema de trapo-eraba é maior, em outras regiões o problema é a corda de viola, enfim. Dependendo da região, a gente tem uma característica diferenciada de ataque ou de presença dessas invasoras. No caso do arroz, a área de arroz, comparativamente aí falando em relação à soja, é menor. E dá para dizer que a concentração dessas espécies é fato?
Excelente pergunta. Na verdade, eu até costumo fazer esse comparativo da cultura do arroz, que exige um ambiente mais propício para o desenvolvimento da cultura, com as culturas que a gente pode chamar de terras altas, né? Que seria aí a soja, milho e outras culturas. Se a gente for fazer um comparativo só com a soja, hoje a gente tem aí 35 milhões de hectares versus 1,2 milhão de hectares que a gente tem só aqui na região sul do Brasil, considerando Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só que os problemas de resistência, eles são muito mais pontuais na cultura do arroz. E por que que eu digo isso? Porque como a gente, não são todas as áreas propícias para a cultura, a gente tem o uso intensivo das áreas, às vezes o uso intensivo dos mesmos produtos, e acaba que a gente tem, às vezes, três, quatro, muitas, às vezes cinco, seis, às vezes todas as espécies que desenvolveram biótipos resistentes convivendo na mesma região, na mesma lavoura. Ou seja, quando a gente pensa na soja, a gente, tem um problema de buva, tem um problema de bidens, enfim, são problemas mais pontuais. E na cultura do arroz, o problema é muito mais intensivo. E muitas vezes o produtor ele tem que fazer a utilização de um produto distinto para manejar a resistência de cada grupo de plantas. Então, o problema é muito mais intenso na cultura do arroz quando a gente pensa em resistência. A gente tem muitas plantas que vivem naquele ambiente, são nativas daquele ambiente, né? Que acaba sendo bastante complicado aí por terem desenvolvido biótipos resistentes.
Muito bem. Eu estou te perguntando tudo isso, Ângela, porque a Corteva está lançando aí, né, um herbicida que vai entrar nessa rotação de manejo, enfim, de participação aí nesse processo de controle de ervas daninhas. O que que ele está trazendo de diferente? O que que tem de novidade nesse controle? Enfim, o que que você pode antecipar aí para a gente?
Sim, a Corteva ela vem lançando um novo herbicida, tá? O nome dele é Raster. Ele é um herbicida bastante interessante porque ele une dois ativos, dois herbicidas de mecanismos de ação distintos em um mesmo produto, que é o Penoxolan e o Celofop. O Penoxolan é o inibidor da ALS, o Celofop é o inibidor da citease, e que já é amplamente utilizado para o manejo de capim, arroz, resistente. E aí, qual que é o benefício desse produto? Né? A gente está aplicando dois ativos em uma mesma aplicação e, além disso, a gente vai entregar um controle residual, porque tanto o Penoxolan quanto o Celofop, eles têm um efeito pós-emergente, mas o Penoxolan, ele também tem um efeito pré-emergente, ou seja, ele consegue controlar os novos fluxos de plantas daninhas, o que é extremamente benéfico, porque após a aplicação, além de controlar aquelas plantas que já estão emergidas, ele vai também controlar esses novos fluxos. E além disso, esse produto, né, a união desses dois ativos, transforma o Raster num produto com um espectro muito interessante, porque ele vai controlar plantas daninhas em praticamente todos os grupos, ou seja, ele tem um excelente controle de gramíneas, ele tem um excelente controle de ciperáceas e também vai entregar um controle muito satisfatório de folhas largas, ou seja, é um produto bastante completo e vem aí para implementar portfólio, né? Visto que a Corteva hoje já é vista como uma empresa com as principais ferramentas para manejo de plantas daninhas resistentes na cultura do arroz. Então, é um produto muito importante que vem para o mercado para ajudar os produtores nesse manejo.
E qual que é o posicionamento dele? Qual o momento de entrar com ele? Qual o momento de utilização? E quais são os cuidados, né, na hora da aplicação?
Esse produto ele vai ser posicionado como pós-emergente inicial, ou seja, imediatamente antes da irrigação por inundação, antes do produtor entrar com a água na lavoura. Vai ser esse momento que a gente vai posicionar. E é extremamente importante usar todas aquelas estratégias de manejo que eu comentei anteriormente, sendo uma dessecação bem feita antes do plantio da cultura, a utilização do pré-emergente, né, para que no momento que o Raster seja aplicado, essas plantas elas estejam num estágio menor de desenvolvimento, ou seja, sejam pequenas, onde a eficácia dele vai ser bastante favorável, e também associar a inundação logo após a aplicação desse produto, que aí também vai auxiliar tanto nesse efeito da inibição dos novos fluxos, como também ajudar o efeito pós-emergente do produto né, auxiliando no controle da planta daninha.
E o fato dele ter dois modos de ação dentro de um mesmo produto, isso dá mais longevidade para ele, ou pelo menos garante aí que o controle seja mais efetivo por mais tempo, Ângelo?
Na verdade, isso já é uma ferramenta que a gente pode dizer preconizada mesmo antes do lançamento do produto, que é sempre tentar associar mecanismos de ação distintos dentro do mesmo ciclo, né? E aí, quando tu tem um produto que ele entregue dois ativos dentro da mesma embalagem, acaba flexibilizando para o produtor a aplicação, aonde vai facilitar a questão de riscos por causa de dosagem de produtos, né? Porque às vezes pode confundir as doses de cada um, né? Então, esse risco vai ser diminuído. Vai ajudar também bastante na questão da embalagem, né? Do armazenamento, que hoje em dia também é bastante complicado no transporte. Então, ele traz uma série de benefícios, assim, não só de eficácia, como também de logística para o produtor.
Resultado no controle e resultado na facilitação da aplicação, então.
Exatamente, isso aí.
Muito bom. E esse produto já está disponível, a gente está começando a colheita agora, né? Quando que ele vai estar tá à disposição do produtor, Ângelo?
Ele vai estar disponível para a próxima safra, safra 21-22.
Muito bem. Além dele, temos também um fungicida que faz parte aí desse portfólio ou desses novos lançamentos, né? É o Binmax. O que o Binmax está trazendo de novidade aí, Ângelo?
Sim, também temos esse fungicida que vem entrando para o mercado para agregar bastante a questão do controle das principais doenças da cultura do arroz. E o Binmax, assim como o Rastre, ele vem na mesma proposta de colocar dois ingredientes ativos dentro do mesmo produto, porque ele é composto pelo triciclazole e pelo tebuconazole, que são dois produtos que já são amplamente utilizados na cultura do arroz e hoje vão vir formulados dentro do mesmo produto e aí vão entregar um controle de doenças bastante interessante para a cultura do arroz.
Algum foco em especial, alguma doença em especial aí que tem dado um resultado diferenciado?
Ele é um produto de amplo espectro, mas inicialmente nós vamos focar no controle das manchas, né, da bipolares oryzae, que é uma doença que tem diminuído bastante a produtividade.
Da mesma forma, do raster, ele vai estar posicionado já para a próxima safra, então.
Sim, da mesma forma vai estar posicionado para a próxima safra.
Legal. Novidades da Corteva, portanto, a gente agradece a Ângela e a gente alerta você, produtor, que é importante adotar esse manejo integrado para evitar justamente que essa condição de resistência seja um empecilho aí na sua propriedade, que possa restringir o seu resultado e, mais do que isso, atrapalhar a sua logística mesmo de aplicação aí dos defensivos. Imagina essa situação que a Ângela contou para a gente de cada planta ter que ser combatida com um produto diferente, a quantidade de produto que tem que entrar na lavoura, né, Ângela? E em momentos diferentes, em situações diferentes, um trabalhão para o produtor, enfim, a modernização dessa aplicação é um diferencial bastante legal aí do raster e dessa proposta aí da Corteva no controle de ervas daninhas. Por enquanto, muito obrigado, Ângela. Qualquer novidade, avisa a gente aqui no Notícias Agrícolas.
Ok, eu que agradeço a oportunidade.
Até a próxima.
Até, tchau, tchau.
Está aí, Ângela Bundt aqui com a gente, explicando o que está acontecendo com lavouras de arroz em relação principalmente à resistência de plantas daninhas. Vários grupos de plantas daninhas com resistências já sendo apontadas e dificultando o controle aí no manejo do controle, né, na eficiência do controle aí das plantas daninhas, resultando em perda de produtividade e resultando em dificuldade na aplicação. Quando a proposta vem com um produto que traz modos de ação diferentes aí no mesmo produto, isso acaba facilitando a rotina aí de controle e manejo na propriedade. Então, fica a dica, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.